Senhoras e senhores deputados, façam o favor de tomarem os vossos lugares. Vamos de iniciar a reunião. Ponto 1, informações gerais. Cabe-me dar-vos conta do seguinte. Em primeiro lugar, relativamente à questão da participação por via remota, online, dos senhores deputados, foi a um despacho do senhor Presidente da Assembleia da República que surgiu na sequência de uma reunião de presidentes de comissões, despacho este que determina que a competência para a autorização destas mesma participação por via remota passa a ser dos presidentes das respectivas comissões, mas com condições muito claras. E as condições muito claras são as seguintes. Em primeiro lugar, o pedido tem de ser feito com uma antecedência de pelo menos 24 horas. Em segundo lugar, evidentemente, tem de se concluir que haja condições técnicas para a participação se operar. E o pedido tem de se inserir, e peço-vos que transmitam isto aos senhores deputados, particularmente aos senhores coordenadores, é evidente, tem de se inserir no contexto das alíneas A a E do número 1 da respectiva deliberação, e essas alíneas estipulam muito bem em que casos é que pode ser pedida essa participação. Em primeiro lugar, dificuldades de transportes, decorrentes de eventos meteorológicos pouco habituais, avaria do meio de transporte ou impossibilidade de obtenção de solução de transporte. A linha B, ausência e emissão parlamentar, tal como reconhecida por despacho do Presidente da Assembleia da República, designadamente no quadro de atividade dos grupos parlamentares de amizade, grupos conexos com organizações internacionais, fóruns bilaterais ou quando em representação externa da Assembleia, por determinação do Presidente da Assembleia. A linha C, realização de trabalho político no círculo eleitoral relativo a cerimónias e atos oficiais públicos cuja realização ou deslocação impossibilitem a presença física atempada na Assembleia. A linha D, doença. E, finalmente, a linha E, impossibilidade de presença física por outro motivo justificado. Esta é aquela linha que normalmente está para tudo e para nada. Portanto, senhores deputados, façam favor de transmitir isto aos respectivos colegas, de maneira a podermos, naturalmente, proceder em conformidade. Segunda questão, ainda no ponto... não sei se alguém quer dizer alguma coisa? Não, pronto. Relativamente, no ponto ainda de informações, na sequência de uma reunião que tive aqui com os senhores coordenadores das respectivas bancadas sobre a sequência e execução do plano de atividades da Comissão, fiz já uma série de diligências no sentido de podermos avançar o mais rapidamente possível, com uma ou outra deslocação que se possa concretizar. Quero fazer-vos um ponto de situação. Contactei o nosso embaixador na Venezuela, João Pedro Fins do Lago, e a embaixadora da Venezuela, a embaixadora de facto da Venezuela em Portugal, que no primeiro caso está de saída neste exato momento. O novo embaixador está a chegar agora a Caracas, o que significa que nós precisamos aqui de algum tempo. A embaixadora da Venezuela cá, com ela ficou pendente uma conversa pessoal sobre a forma como possa ajudar a concretizar um possível plano de deslocações. Em segundo lugar, na sequência já de uma conversa anterior, amanhã vai-me ser entregue pelo embaixador do Brasil um convite formal para nós visitarmos o Senado brasileiro na semana de 28 de abril próxima. Esta deslocação a concretizar-se, e eu, como vos digo, terei amanhã essa conversa com ele, amanhã de manhã, a concretizar-se poderá eventualmente ser acompanhada da tal deslocação a Caracas, à Venezuela, no caso de os voos entre o Brasil e a Venezuela estarem a funcionar com relativa normalidade, coisa que nunca aconteceu na história desde que eu me lembro, mas há que esperar que assim isso possa vir a acontecer. No caso desta deslocação se concretizar, evidentemente teremos de adiar aquela outra que tínhamos previsto internamente, ali há alguns concelhos do interior norte de Portugal e a Espanha, que teria de ficar mais à frente, aí mais um mês ou dois para a frente. Portanto, este é o ponto de situação. Alguém quer dizer mais alguma coisa sobre isto? Sr. Deputado Paulo Neves, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ali aos colegas. Outra decisão que nós tínhamos tomado, Sr. Presidente, só para saber o ponto de situação, era uma visita à Região Autónoma da Madeira da Comissão. E penso que aí o problema de voos, por acaso, também se pode colocar, não é verdade? Mas, não pelas mesmas razões com a Venezuela, mas seria muito interessante, muito oportuno, e houve na altura o entusiasmo de todos os partidos e do Sr. Presidente, portanto era só para saber o ponto de situação.
Estamos só à espera que as tempestades parem para naturalmente podermos avançar com essa concretização. Sei que os nossos colegas da Comissão de Ambiente estão na Madeira neste momento e a experiência do primeiro dia da deslocação de Porto Santo para o Funchal não foi extraordinária. Bom, foi no Lobo do Mar, claro. Foi no Lobo do Mar. O Lobo Marinho. Ponto... Um ainda, o Grupo Parlamentar do CDS solicitou a retirada do projeto de voto 410/17, de solidariedade com o povo ucraniano no quadro aniversário da invasão russa, solicitou a retirada da ordem do dia desta reunião. E o Grupo Parlamentar do Chega solicitou o adiamento do ponto 10. Portanto, ponto 10 está adiado. Vamos passar ao ponto 2, baixa de iniciativas, indicação de discussão em comissão ou em plenário. Ponto 10, adiado, que é o projeto de voto 414/17, não, mas sim, o 10 é do LIVRE, exatamente, está correto. Portanto, baixa de iniciativas, discussão em comissão ou plenário. Projeto de Resolução 617/17 do Chega, que recomenda ao Governo que defenda, junto da ONU, a imediata exoneração de Francesco Albanese do cargo de Relator Especial da ONU para os territórios palestinianos ocupados. Sr. Deputado Ricardo Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar também todos os colegas e dizer que será para a Comissão.
Comissão. Muito bem. Comissão. Está registado. Ponto 3. Apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução 611/17 do Chega, que recomenda ao Governo que inste as instituições e organizações internacionais de que Portugal é parte a reconhecer a Irmandade Muçulmana como organização terrorista. Portanto, vamos proceder à apresentação e discussão deste projeto de resolução. A votação será feita no plenário. Dou a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, do Chega. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passando por alto os considerandos, resumidamente, a Irmandade Muçulmana tem um historial muito complicado. Começou com o assassinato do Presidente do Egito, tem-se espalhado pela Europa. Um relatório do Ministério do Interior francês, exaustivo sobre o caso da Irmandade em França. E o que se passa em França leva-nos a alertar para o que se pode passar noutros países europeus. Passando à parte resolutiva, pretendemos que... Ora, peço imensa desculpa. Isto saltou-me agora aqui. Que se inste formalmente as instituições e organizações internacionais de que Portugal é parte, nomeadamente a União Europeia, as Nações Unidas e demais organismos multilaterais competentes, a procederem a uma avaliação rigorosa e sustentada em informações de segurança com vista à classificação da Irmandade Muçulmana como organização terrorista, considerando designações já assumidas por diversos Estados e provas partilhadas no quadro da cooperação internacional. Ponto 2, promove a concertação diplomática e técnica com parceiros estratégicos, visando a harmonização de critérios, a interoperabilidade de mecanismos de segurança e a partilha estruturada de informações relativas a atividades, redes de apoio e estruturas afiliadas, associadas à Irmandade Muçulmana, e reforçando a capacidade coletiva de prevenção e mitigação de ameaças a extremistas. Ponto 3, e finalmente, que assegura a plena articulação dos organismos nacionais de segurança e de informação com entidades internacionais dedicadas ao combate ao extremismo violento, garantindo a monitorização contínua das ligações operacionais, ideológicas ou financeiras atribuídas à Irmandade Muçulmana no quadro das obrigações internacionais assumidas por Portugal e do respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedido de palavra, Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta questão que o Chega traz à Comissão, através deste projeto de resolução, de uma recomendação ao Governo português, e que se dirige à presença do Governo português em várias organizações internacionais, aquilo que o PSD diz é muito claro. Nós, naturalmente, combatemos e somos a favor, e o nosso Governo também, da Aliança Democrática, somos totalmente a favor que se combate o terrorismo e todo o extermínio violento, e apoiamos todas as medidas que levem a essa condenação. Seja como for, há três factos que eu queria trazer aqui. Em primeiro lugar, não existe qualquer declaração oficial do Governo português quanto à Irmandade Muçulmana que é trazida aqui. Ou seja, seja o Ministério das Relações Portuguesas, seja o Ministério da Defesa Nacional, não tem dados recolhidos que possam acompanhar este voto que o Chega nos traz aqui. Em segundo lugar, Portugal, e aqui nesta comissão já o disse várias vezes, Portugal não tem uma lista própria de organizações terroristas, mas acompanhamos a lista que é elaborada pelo Conselho Europeu, que é quem tem essa função nas instituições europeias, e Portugal acompanha. Como é evidente, o Chega pode responder, e bem, que não está a dizer para Portugal fazer a sua própria lista, está a dizer é que Portugal, junto das organizações internacionais, como é o caso do Conselho Europeu, da União Europeia, mais propriamente do Conselho Europeu e também das Nações Unidas, contribua para que isso aconteça. Aquilo que o PSD pode dizer é, neste preciso momento, o Governo português e o Ministério, através do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Defesa Nacional, não tem nenhum material que coincida com esta preocupação demonstrada pelo Chega. Aquilo que podemos dizer aos seus deputados do Chega é que vamos continuar, naturalmente, a acompanhar com muita atenção esta questão que foi aqui suscitada. Este é o ponto de situação no momento, vamos continuar a acompanhar com muita atenção a questão que é suscitada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Catarina Louro, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a este assunto, é claro que no preâmbulo é dizer que, de facto, nós também rejeitamos e sempre rejeitamos a violência como um método político, seja perpetrado por quem quer que seja. E, portanto, dentro do quadro da cooperação multilateral, também respeitamos todos os compromissos e achamos que é precisamente nesta lógica de respeito pelos compromissos internacionais e pela nossa participação nas diversas instituições internacionais que faz com que sejamos um Estado absolutamente defensor dos valores fundamentais do direito democrático. Depois dizer que aquilo que aqui apresentaram, numa primeira análise, nós não temos nada a opor nesta lógica da avaliação rigorosa e sustentada em informações de segurança. Não temos nada a opor-nos relativamente à concertação diplomática, técnica, com parceiros estratégicos, como disse bem, a harmonização dos critérios, etc. Também, pelo contrário, não temos nada a opor, e bem pelo contrário, somos absolutamente defensores desta articulação entre os organismos nacionais, também com os internacionais, para que haja a tal monitorização de toda a rede e de todo o trabalho das organizações suspeitas, digamos assim. Isto porque, naturalmente, defendemos sempre isto e achamos que até Portugal, através do Governo e das suas instituições, fará este acompanhamento. Preocupa-nos que o Chega feche as conclusões, ou seja, recomenda tudo isto, mas também conclui que a Irmandade Muçulmana é uma organização terrorista. Ou seja, aqui acaba por ser ambíguo. Era só esta nota também que lhes queria deixar, sendo que nós também achamos que o trabalho com vista à segurança do nosso território e do nosso povo, essa avaliação rigorosa e, se for preciso, mais fundamentada, mais aprofundada, também deve acontecer, naturalmente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais pedidos de palavra? Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, sobre a Irmandade Muçulmana, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas rápidas. A primeira, nós acompanhamos também politicamente esta visão e este objetivo. Em segundo, agradecer ao Chega, portanto, que finalmente, já não é a primeira vez que debatemos aqui, colocar alguma organização referenciada como organização terrorista. Portanto, e de outras vezes o Chega fazia tipo que era Portugal que tinha que fazer essa referência, portanto isso não existe, e portanto desta vez está corretamente feito, portanto insta o Governo, as juntas instituições, nomeadamente instituições europeias, a fazê-lo. É assim que Portugal procede nestes temas, e integrando a União Europeia como integra. E a última nota era que situações destas, quando elas são aprovadas, que de facto tivessem, quer por parte do Governo português e por parte dos governos europeus e das instituições europeias, maior celeridade. Eu recordo que em setembro de 2024 aprovámos na Assembleia da República que a Guarda Revolucionária do Irão fosse decretada como organização terrorista, algo que só veio a acontecer agora em fevereiro deste ano, perante aquilo que foram os acontecimentos no Irão. Provavelmente, se isso tivesse acontecido há um ano e meio ou há dois anos, talvez aquilo que está a acontecer neste momento não estivesse a acontecer. Mas é um se, nunca saberemos. Portanto, eram estas as três notas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Há mais algum pedido de palavra? Não é o caso. Portanto, a palavra ao Sr. Deputado Pacheco de Amorim para encerrar o debate. Faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, vamos aprendendo. Não é a resposta que lhe posso dar, por um lado. Sr. Deputada Catarina Loura. É a nossa opinião, e não é uma opinião no ar, é baseada, por exemplo, entre outras coisas, na leitura desse relatório do Ministério do Interior francês, que é exaustivo, muito claro, dos perigos que realmente representa. Foi um bocado abafado, falou-se por um lado, por outro, mas isso e outros dados que temos estudado apontam-nos claramente como aquilo sente em todas as características e o perfil de uma organização terrorista. De resto, em relação a Sr. Deputado Paulo Neves, eu acho que o Ministério dos Negócios Estrangeiros podia ler o relatório do Ministério do Interior francês e já ficava mais a par, daquilo que, de facto, já para não falar noutros documentos, mas esse que foi devidamente publicitado, foi claramente falado. Aliás, eu lembro-me, só para não ir mais longe, o assassínio do presidente egípcio Anwar al-Sadat, já vai, foi a primeira vez em que se ouviu falar na Irmandade Muçulmana e com estrondo, porque aquilo foi um assassinato, claro. E, portanto, quem começa a sua vida com uma organização dessa forma, dificilmente acabará de outra. E, de resto, muito obrigado, Sr. Presidente, é isso que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrado o debate, portanto, deste ponto 3. A votação será feita em plenário. Se ninguém se opuser, eu vou passar para o ponto 5, porque a Sra. Deputada Relatora Olga Freire tem de se ausentar, tem um trabalho numa outra comissão. Ponto 5, portanto, a apresentação, discussão e votação do relatório relativo ao projeto de lei número 361/17 do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, sobre a proibição da importação ou venda de bens, serviços e recursos naturais originários de colonatos ilegais em territórios ocupados. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Freire, faça o favor.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. O senhor deputado Fabián Figueiredo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto identificado pelo senhor presidente, com o número 361/17 primeira, que visa a proibição da importação ou venda de bens, serviços e recursos naturais originários de colonatos ilegais em territórios ocupados. A iniciativa deu entrada em janeiro de 2026, foi admitida e baixou na generalidade à comissão, à nossa comissão, à 13ª Comissão, e em conexão com a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, bem como com a Comissão de Economia e Coesão Territorial. Esta iniciativa legislativa tem por objetivo proibir aquilo que diz na sua epígrafe, proibir a importação, a venda, a contratação de serviços e a exploração de recursos naturais provenientes de colonatos considerados ilegais em territórios ocupados à luz do direito internacional. Para esse efeito, o projeto institui um regime sancionatório de natureza penal, procede à densificação conceptual de várias definições e determina ainda a criação de uma lista oficial atualizada de territórios considerados ocupados. A nota técnica foi distribuída e, sobre a análise jurídica complementar, faz uma sugestão alertando que, em sede de logística formal, o artigo 7º da iniciativa, eventualmente, em sede de especialidade, deve ser ponderada a sua divisão em dois artigos distintos, ou então para a supressão da referência à entrada em vigor genérica, prevalecendo a vacatio legis da lei formulária. Relativamente ao enquadramento jurídico internacional, remeto para a descrição pormenorizada da nota técnica, que aliás está muitíssimo bem feita e agradeço por isso. Relativamente às consultas e contributos, foram consultadas três entidades: o Conselho Superior de Magistratura, que deu uma resposta de não pronúncia, pelo menos em sede de generalidade, e depois, ainda sem responderem, o Conselho Superior do Ministério Público e a Ordem dos Advogados. Neste momento vou-me eximir de emitir considerações políticas sobre o projeto de lei em apreço, dizer apenas que o seu deputado, e em jeito de conclusão, efetivamente apresentou o projeto de lei que já referi, e que o projeto cumpre os requisitos formais previstos no regimento, observando igualmente os limites à admissão da iniciativa estabelecida no regimento. E, portanto, acho que a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas deverá emitir um parecer de que o projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário na Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pedidos de palavra, o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer à Sra. Deputada Olga Freire pela redação e apresentação do relatório e também aos serviços pela nota técnica que produziram, que é aliás uma peça jurídica notável que sumaria bem tudo o que o projeto pretende fazer, e também agradecer as recomendações. Obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Mais pedidos de palavra? Sra. Deputada Catarina Louro, do Partido Socialista. Faz o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para agradecer também o trabalho da Sra. Deputada, e tinha uma questão, porque havia a nota de que, portanto, desceria a nossa comissão, mas que haveria outras duas comissões conexas, e uma vez que este projeto de lei fala de uma alteração do Código Penal, se haverá ou não depois pedido parecer à primeira comissão.
Estão-me aqui a dizer os serviços que as comissões foram informadas, mas não se pronunciaram.
Não é o contrário, não quero aparecer.
Portanto.
Ok, muito obrigado.
Estão aqui a colocar a questão da clarificação disto. Exato. Nós só temos que elaborar o relatório que nos é competente. A partir daí. A partir daí, eventualmente, solicitar algum parecer. A partir daí, evidentemente, que a competência é da mesa, do Sr. Presidente e da mesa. Mas vamos acompanhar isto de perto. Ora, pedir-se palavra, Sr. Deputado Ricardo Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do Partido Chega, para agradecer à Sra. Deputada Olga Freire pelo trabalho e também aos serviços pelos trabalhos que fizeram na elaboração da nota técnica. Muito obrigado.
Obrigado. Mais alguém pretende usar a palavra? Sr. Deputada Olga Freire, faça o favor de encerrar este debate.
Sr. Presidente, não tenho mais nada a dizer a não ser pedir que o relatório seja aprovado. Mais nada.
Muito obrigado. Encerrou brilhantemente e, portanto, com este encerramento passamos ao ponto seguinte, que é o ponto 4, apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução 615.
Tem que ser votado.
Eu queria dispensar a senhora deputada, depois do brilhantismo da intervenção dela, com tanta rapidez que me esqueci da votação. Vamos proceder à votação do relatório, atenção, do relatório relativo ao projeto de lei número 361/17, proibição da importação ou venda de bens, serviços e recursos naturais originários de colonatos ilegais em territórios ocupados. Vamos votar o relatório. Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. E agora sim está encerrado este ponto. Passamos ao ponto 4. Apresentação e discussão na generalidade do projeto de resolução nº 615/17, também do seu deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo o reforço da posição diplomática portuguesa a favor do levantamento do bloqueio económico, comercial e financeiro a Cuba e da defesa do direito internacional. Tem a palavra o Sr. Deputado, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Faça o favor, Sr.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Em janeiro de 2026, a administração norte-americana assinou uma ordem executiva que impôs tarifas adicionais a todos os países que exportassem, sobretudo, petróleo para Cuba, deixando a ilha numa situação de escassez energética ainda mais agravada, pondo em causa o funcionamento de estruturas essenciais como unidades hospitalares, escolas, mas comprometendo também o funcionamento mais básico da vida em Cuba. A Assembleia Geral das Nações Unidas já terá aprovado mais de 23 resoluções a pedir o levantamento do embargo. Portugal tem acompanhado estes pedidos. O facto de se assinalar como crítica esta decisão da administração norte-americana e se solicitar o levantamento do embargo não se confunde necessariamente, muito pelo contrário, com a defesa do regime político em Havana. Uma coisa é a defesa da população cubana, do direito internacional, sobretudo deixando bem evidente que de forma alguma se pode retaliar contra o funcionamento de infraestruturas essenciais como hospitais e escolas. Assinalar também que o embargo tem também um impacto direto na economia portuguesa. São vários os grupos, setor hoteleiro e farmacêutico, que o têm assinalado e que reduziram ou simplesmente acabaram com a sua atividade económica fruto deste embargo agravado. Assim, este projeto de resolução tem essencialmente duas recomendações ao Governo. A primeira é que seja vocal na exigência do levantamento do embargo, pelas razões que acabei de evidenciar. Segundo, é que promova junto às Nações Unidas o reforço do apoio humanitário, porque uma das vítimas diretas deste agravamento do embargo é a população cubana e que no quadro das relações bilaterais que existem entre a República Portuguesa e a República Cubana, mas também à luz dos acordos entre a União Europeia e Cuba, façam as diligências necessárias para, como tem alertado a Amnistia Internacional, haja lugar à libertação de todos os presos de consciência que continuam ilegalmente detidos à luz do direito internacional e dos tratados que Portugal subscreve nas prisões e outras instituições cubanas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedidos de palavra, Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta questão que é trazida pelo Sr. Deputado Fabián de Figueiredo é oportuna pela atualidade, porque de facto a situação agravou-se bastante em Cuba, mas penso que é um pouco redundante se tornar numa recomendação a um governo português. E porquê? O Sr. Deputado disse uma coisa que eu vou já sublinhar como de acordo, que embargo é diferente de o nosso, a posição contra o embargo não tem nada a ver apoio ao regime, ponto. E como o Sr. Deputado já me conhece o suficiente, eu não iria apoiar o regime, mas quero lhe dizer até, penso que nesta mesa, se há uma pessoa muito sensível a esta questão, sou eu, que eu sou ilhéu. E acho que fazer um embargo a uma ilha é das coisas mais terríveis que pode acontecer. Portanto, e a posição que o governo português tem adotado desde sempre, seja o governo liderado pelo Partido Socialista, seja o governo liderado pelo Partido Social Democrata, de enorme solidariedade com o povo cubano. Mas volto a dizer, citando aliás o seu deputado, que esta posição que Portugal tem tido ao longo de todo o tempo, na Assembleia Geral das Nações Unidas e nas instâncias internacionais, seja na própria SAGIB e outras instâncias, não é um apoio, seja a que regime foi, o seu deputado, e muito bem, fez questão de o mencionar. É evidente que nós acompanhamos a situação dramática humanitária em Cuba. A União Europeia está muito atenta e Portugal tem citado para isso mesmo. Nós temos uma relação, curiosamente, efetiva e afetiva com Cuba. Sempre tivemos, não vamos entrar aqui em pormenores, um dos lugares mais proeminentes da diplomacia portuguesa sempre foi Havana, e como sabe, tivemos até um grande escritor português que foi nosso não embaixador, que na altura não se chamava embaixador, cônsul em Havana, e que temos uma ligação emocional muito grande a Cuba. E somos sempre solidários com Cuba, na Assembleia Geral das Nações Unidas, na altura de votarmos sim ou não ao embargo. E a posição portuguesa tem sido uma posição muito audível e muito visível a condenar este embargo, como lhe digo, é um embargo absolutamente inaceitável e cruel. Contra Cuba, mas naturalmente com isto não estou a dizer que estamos a apoiar o regime cubano. Isto para lhe dizer, Sr. Deputado, que ainda bem que trouxe o tema, que é uma oportunidade para o Partido Social Democrata mais uma vez sublinhar a posição do governo português em relação a esta questão, mas eu penso, Sr. Deputado, que não é necessária esta recomendação, porque o próprio governo, sem esta recomendação, tem tido uma posição muito leal àquilo que tem sido a história da diplomacia portuguesa em relação a esta questão e de profunda solidariedade com o povo cubano. Mas com isto não quer dizer que não fez bem trazer o tema. Agora penso que não deveria de ser em recomendação um governo que se tem portado muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eva Cruzeiro, do Partido Socialista.
O Partido Socialista entende que Portugal deve continuar a afirmar no plano multilateral uma posição coerente com o direito internacional, como aqui já foi dito, e com a tradição diplomática do diálogo, defendendo o levantamento das medidas que penalizam desproporcionalmente o povo cubano e afetam também interesses económicos legítimos de operadores portugueses, como também já foi mencionado aqui. Importa lembrar que no passado a Assembleia da República já se posicionou positivamente em relação a esta questão e por isso esta recomendação, que nos parece positiva, de facto vem já numa altura em que a nossa posição já é mais do que conhecida no plano nacional e internacional, na altura com os votos favoráveis do Partido Socialista, do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP, nós já nos posicionamos favoravelmente a esta questão. Por isso, obviamente, no seguimento daquilo que é a posição histórica do Partido Socialista, iremos acompanhar esta iniciativa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Tili, do Chega, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, vamos contextualizar um pouco o assunto do embargo americano a Cuba. Isto não pode ser tratado de uma maneira tão ligeira. As sanções tiveram o seu início a 14 de março de 58, ainda no tempo do governo de Fulgêncio Batista, no que se referia à venda de armas. A 19 de outubro de 60, os Estados Unidos embargaram as exportações para Cuba, exceto alimentos e medicamentos, após Cuba ter nacionalizado, sem indemnização, as refinarias de petróleo e de açúcar americanas. Portanto, não foi à toa, nem foi por motivos ideológicos. A Ordem Executiva Presidencial 3447, assinada pelo Presidente Kennedy, entrou em vigor a 0 de 62 e decretou o embargo a todo o comércio com Cuba. A justificação para esta lei de assistência externa foi aprovada pelo Congresso e foi obrigar Cuba a indemnizar os Estados Unidos por todas estas nacionalizações selvagens. Mais tarde, já em 92, durante o governo de Bush, pai, a lei da democracia cubana teve como objetivo declarado o de manter as sanções contra Cuba enquanto o governo cubano se recusasse a avançar em direção à democratização e ao respeito pelos direitos humanos. E já em 96, a lei Helms-Burton, durante o governo de Clinton, transformou o embargo em lei, dando apenas ao Congresso o poder de levantar o embargo e não ao presidente sozinho. Obama visitou Cuba em março de 2016 e reuniu com Raul Castro, que negou que houvesse violação dos direitos humanos em Cuba. E como prova disso, se Obama lhe entregasse uma lista com os alegados presos políticos em Cuba, eles seriam libertados naquela mesma noite. Não sabemos se Obama lhe forneceu alguma lista, mas nenhum preso político foi libertado nem nessa noite, nem nesse ano e nem hoje, que se saiba. Aqui chegados, em janeiro de 2026, com ou sem tarifas, já nenhum país, exceto a Venezuela, fornecia petróleo a Cuba pela simples razão de que Cuba já não consegue pagar nada a nenhum país há anos. Pelo que Cuba estava, in extremis, a receber gratuitamente o petróleo da Venezuela, que também já não vendia petróleo a mais ninguém, apenas o fornecia à China para pagamento dos 3 empréstimos que aquela grande democracia oriental do Partido Único lhe concedeu. Este era o panorama económico caótico e sem retorno de ambos os países comunistas falidos, Venezuela e Cuba, e ajudados ou esmifrados por um terceiro país comunista, a China, e antes mesmo de Trump ser eleito. É também falso que os Estados Unidos controlem as exportações petrolíferas da Venezuela. Quem continua a decidir o destino da Venezuela e do seu petróleo é a atual vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez. Os Estados Unidos não invadiram, não ocuparam, não usurparam as funções do governo da Venezuela. A única coisa que os Estados Unidos fizeram foi capturar Nicolás Maduro a fim de ser julgado pelos crimes de tráfico de droga a nível mundial de que está acusado. Senhores deputados, Cuba é um Estado falhado e não tem condições de subsistir com o governo ditatorial comunista atual. Conseguiu fazê-lo à custa de subsídios da Rússia e da União Soviética enquanto esta existiu. Após o colapso do Muro de Berlim e da União Soviética, o mundo começou a perceber que Cuba não tem condições para subsistir economicamente, pela simples razão de que não se modernizou, apesar de todos os subsídios recebidos pelos países de leste, da União Soviética e da Cortina de Ferro. Portanto, a culpa do Estado catatónico de Cuba e da Venezuela não é dos Estados Unidos, como não é da Europa nem do resto do mundo. A culpa do fim dos regimes comunistas de Cuba e da Venezuela é do próprio comunismo anacrónico que capturou aqueles países e aqueles povos. Venezuela, 2 de fevereiro de 99, e Cuba, 1 de janeiro de 59, em que os guerrilheiros internacionais, para não lhes chamar terroristas, através de um golpe de Estado, violando o direito internacional, como agora tanto gostam de referir, depuseram um governo, também ele ditatorial, é certo, mas aberto e não sanguinário, com grandes ligações económicas aos Estados Unidos e reconhecido por todo o mundo, para instalarem o quê? Um regime comunista opressor, reconhecido apenas pelos países comunistas à época. Vou saltar já para o fim, senhores deputados, porque não vale a pena continuar. Portanto, senhores deputados, concluindo, só poderíamos acompanhar este projeto de resolução se ele exigisse prévia e igualmente o fim da ditadura e a instauração da democracia em Cuba, coisa que este projeto nem sequer de leve aflora. Por isso, não poderemos acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Patrícia Gonçalves, do Livre, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Cuba encontra-se num bloqueio económico, comercial e financeiro, como sabemos, e o povo cubano, neste momento, merece que os seus direitos sejam salvaguardados e torna-se imperativo que a comunidade internacional seja solidária com Cuba. Porque hoje é Cuba e amanhã não sabemos quem irá precisar da ajuda humanitária. Não obstante, é igualmente necessário reconhecer e denunciar as limitações às liberdades civis, à liberdade de expressão e à participação democrática impostas durante décadas pelo regime cubano. Mas a verdade é que Cuba atravessa atualmente uma das mais graves crises humanitárias da sua história recente, e não vale a pena ir falar de 1958. Estamos em 2026. Face à dimensão da crise humanitária, o Livre entende que Portugal tem, pelos vínculos históricos, diplomáticos e empresariais que mantém com Cuba, todas as condições para desempenhar um papel mais relevante neste contexto, em linha com o que já fazem outros parceiros europeus e com o que temos vindo a fazer, mas nunca é demais recomendar que demos atenção a este problema e à situação do povo cubano. E por isso o Livre acompanha este projeto de resolução, sabendo da importância que a via diplomática possui no quadro da defesa do direito internacional. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais algum pedido de palavra? Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou já começar por dizer que até o momento em que iremos votar este projeto de resolução em plenário, vamos ficar a aguardar se o proponente depois vai fazer algumas alterações em consequência deste debate para também ajudar a definir o sentido de voto final. De forma resumida, o ponto 2, claramente que concordamos. O ponto 1 depois tem vários mas, não é? Porque naturalmente percebe-se que todos nós, quando desenvolvemos projetos de resolução ou votos, temos o nosso viés político, como vemos um conjunto de situações, mas depois também temos que esperar que os sentidos de voto dos outros partidos também estejam condicionados pelas suas próprias visões. Temos aqui um texto, embora nós só votemos a parte resolutiva, não podemos ignorar o texto na globalidade. Começa por, de forma factual, dizer que a situação social e económica em Cuba está agravada por aquilo que aconteceu na Venezuela, pois, mas eu também recordo que, de depois daquilo que aconteceu, da retirada de Nicolás Maduro, havia muitos partidos preocupados que houvesse intervenção externa para tomar conta dos recursos naturais da Venezuela, quase esquecendo, lá está, que países como Cuba, durante muitos anos, tiveram, entre aspas, deliciar-se com esses recursos naturais da Venezuela para seu próprio proveito. É também um texto que refere aquilo que é a relação bilateral entre Portugal e Cuba, mas ignora a relação bilateral entre Portugal e os Estados Unidos. E, portanto, depois fica um bocado a sensação, nós concordamos com o ponto 2, mas da leitura do texto fica um bocado aqui a impressão que, a certa altura, fala-se aqui, em alinhamento com os relatórios da Amnistia Internacional, e fala-se então da questão das liberdades políticas e das pessoas que estão presas. Parece que este parágrafo foi posto aqui um pouco para distrair, queremos acreditar que não, e, portanto, entre concordâncias e discordâncias, aguardaremos pelo momento do voto em plenário para tomarmos a nossa decisão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, não registro mais nenhum pedido de palavra. Vamos assim dar a palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo para encerrar o debate. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados que, sendo factuais, ajudaram à dinamização deste mesmo debate, como há também um papel pedagógico, e pode-se dar o caso de alguém um dia consultar as atas desta mesma reunião. Queria só acrescentar que é sabido, é de acesso público, que há vários países fornecedores de petróleo de Cuba, que aliás também fornecem essa mesma matéria-prima a Portugal, como é o caso da Argélia, o México tem também um papel importante nesse fornecimento, o Brasil também já teve, etc. Ou seja, só para cumprir o papel pedagógico e de formação pública que a Assembleia da República também tem, para sintonizar este debate no quadro da verdade, onde, naturalmente, podem subsistir várias posições. Cumprimentar de forma muito especial o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, que se esforçou em rajar pontos de divergência com este projeto de resolução, porque ele intrinca em três pontos essenciais. Primeiro, o embargo não tem enquadramento jurídico internacional nem nacional, é por isso que a diplomacia portuguesa e a diplomacia da União Europeia consecutivamente se lhe têm oposto. Segundo, a defesa dos direitos do povo cubano, o seu acesso à saúde, à educação, à energia, é indissociável do regime político que existe em Cuba, com o qual nós divergimos, e cita-se a Amnistia Internacional pelo facto de reiteradamente chamar a atenção para a necessidade de defender as pessoas que estão à margem de qualquer enquadramento legal e democrático detidas ilegalmente. E como esta causa não se pode desligar da outra, é que as duas se intercruzam neste projeto de resolução, creio eu que é oportuno pelo facto de estar a existir agora, como disse o senhor deputado do PSD, é cruel embargar uma ilha, é um ato cruel com consequências que se manifestam sobretudo no dia-a-dia das pessoas comuns, que é quem sofre sobretudo com este embargo. Portanto, o projeto de resolução tem dois objetivos. O primeiro é alinhar o Parlamento com a diplomacia de todos os Estados, nomeadamente do Estado português, com a denúncia do embargo. E segundo, que Portugal faça todos os esforços diplomáticos para garantir que há um reforço à assistência humanitária e que há também um diálogo para a libertação de todas as pessoas que, por motivos de consciência, estão ilegalmente detidos em Cuba. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, está encerrado o debate. A votação é feita no plenário. O Sr. Deputado Ricardo Pinto solicitou-me a antecipação dos pontos 7 e 8. Vou fazer aqui uma alteração da ordem apenas. Deixamos os 6 para a seguir. Passava ao ponto 7, que é, se trata da apresentação, discussão e votação do projeto de voto número 400/17 do LIVRE, de solidariedade com Gergely Carassoni, presidente da Câmara de Budapeste, alvo de perseguição política e instrumentalização judicial pelo governo de Viktor Orbán. Sr. Deputado, peço desculpa.
Era um pedido que o Partido Social Democrata pede para que esta apreciação de votação seja feita na próxima reunião.
É um pedido de adiamento, é regimental, portanto está concedida. Ponto 8, votação, portanto adiado. Ponto 8, a votação do projeto de voto. Votação e discussão.
Não, aqui é só
Já foi discutido, ok. Votação do projeto de voto número 363/17, do Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, do Bloco de Esquerda, de condenação sobre a tentativa de criação de lista de estudantes, docentes e funcionários judeus da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos da América. Portanto, trata-se apenas de votar, uma vez que já foi feita a respectiva discussão. Vamos proceder então à votação deste voto. 363/17, votos contra, chega, abstenções, PSD, votos a favor, portanto, Partido Socialista, IL, LIVRE e Bloco de Esquerda. Ah, não vota, tem razão. Portanto, é aprovado em qualquer caso. Portanto, está votado o 8. É aprovado. A IL e o... Desculpa. O Partido Socialista e a IL, e a IL e o LIVRE têm mais votos que o Chega. O PS teve-se. Ponto 6. Apresentação e discussão e votação do parecer relativo à proposta de resolução número 8/17, que aprova o quadro, o acordo quadro avançado entre a União Europeia e seus Estados-membros, por um lado, e a República do Chile, por outro, feito em Bruxelas em 13 de dezembro de 2023. O Sr. Deputado relator é o Deputado Ricardo Pinto do Chega. Sr. Deputado, tem a palavra para apresentar o relatório. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 35 minutos, só para dizer que me cumpre, assim, apresentar o parecer relativo à proposta de resolução número 8/17, primeira, apresentada pelo Governo à Assembleia da República e destinada a aprovar o acordo quadro avançado entre a União Europeia e a República do Chile, celebrado em Bruxelas a 13 de dezembro de 2023. O novo acordo da União Europeia-Chile insere-se na estratégia que vem sendo levada a cabo por Bruxelas no sentido da diversificação de parcerias políticas, tecnológicas e comerciais da União Europeia. Neste quadro, o Chile surge como uma democracia amiga e fiável, estável e comprometida com valores a que a própria União Europeia adere e que tem como seus. O acordo do quadro União Europeia-Chile propõe-se aprofundar o diálogo político, reforçar a cooperação em áreas de interesse e expandir as relações económicas e comerciais entre as duas partes. Mais especificamente, conduzirá à eliminação da maioria das tarifas que ainda limitam o comércio entre a União Europeia e o Chile, a um acesso alargado a contratos públicos de parte a parte, à abertura do mercado dos serviços e a uma maior previsibilidade para investidores. A proposta cumpre todos os requisitos formais de admissibilidade previstos pela Constituição e pelo Regimento da Assembleia da República. Conclui-se assim, sendo que a proposta de resolução número 8/17/1 reúne-se todas as condições necessárias para ser discutida e votada em plenário, sendo a emissão de opinião de natureza facultativa, o deputado autor deste parecer exime-se de manifestar a sua opinião nesta sede. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedidos de palavras, Sr. Deputado Paulo Neves, a sua favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queríamos naturalmente agradecer e elogiar ao Sr. Deputado pelo relatório que nos trouxe e elogiar o Sr. Deputado porque o seu relatório foi muito factual e muito objetivo e teve o cuidado de destacar alguns pontos que nos parecem muito importantes. É de facto um acordo virtuoso, não é o primeiro, mas é um acordo virtuoso, este que se faz entre a União Europeia e o Chile, curiosamente dos países do mundo com mais acordos de comércio livre, que é exemplar também nisso, E o Sr. Deputado destacou uma questão que é original, e que são os contratos públicos, que era um ponto que se levantava sempre na Europa, que era o impedimento, muitas vezes, de nós podermos, também nós, concorrermos, aliás, a empresas portuguesas, a concursos e contratos públicos no Chile. E este acordo agora vem sublinhar essa possibilidade. Portanto, agradecer por ter feito o relatório, mas também por ter sido muito factual ao objetivo e naquilo que selecionou, são dados muito importantes que trouxe esta Comissão. Muitos parabéns.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Catarina Louro, faz o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para agradecer o trabalho do Sr. Deputado Ricardo Dias Pinto e também sublinhar a importância do acordo quadro e, portanto, agradecer especialmente ao Sr. Deputado.
Muito obrigado. Obrigado, está dito. Portanto, Sr. Deputado Ricardo Pinto tem a palavra para encerrar o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer os agradecimentos. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos proceder então à votação do respectivo parecer. Votos contra. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Está encerrado o ponto 6. Vamos passar ao ponto 9. Votação do texto de substituição do projeto de voto número 392/17 de condenação do assassínio brutal de Quentin Daranque, jovem ativista católico francês, por coletivos Antifa, à francesa. Vamos então proceder apenas à votação do texto de substituição. Votos contra. Abstenções. Também está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto... O ponto 10 foi adiado. Ponto 11. Fixação da redação final do projeto de resolução 492/17, também uma iniciativa do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que condene a construção da estrada segregada da área E1 e da política de anexação de facto da Cisjordânia ocupada. Portanto, vamos votar a redação final. Votos contra. Chega. Abstenções. Aprovado com o voto contra do Chega. Ponto 12.
Não, está cá. Está a caminho. Passamos para o 12, depois para o 13 e depois para o 12.
Pois, ok. Ponto 13. Apresentação, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Partido Socialista a 1 de março de 26, solicitando a audição do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, para prestar esclarecimentos sobre as movimentações de forças militares norte-americanas na base das Lajes. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Louro. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este requerimento vem no seguimento, como sabem, das fortes movimentações de forças militares norte-americanas na base das Lajes durante as últimas semanas. Vimos várias imagens, foram feitas várias notícias que, de facto, demonstraram a envergadura do que era previsível, não é? Com todas aquelas movimentações e, portanto, sabemos que, naturalmente, a presença daquela quantidade de aeronaves acabou por despoletar uma série de preocupações e um conjunto de questões, até porque sabíamos naturalmente que estaria provavelmente na iminência uma operação de uma grande sensibilidade em termos geopolíticos. E o Partido Socialista entende que de facto o escrutínio público se faz, pelo menos o saudável escrutínio político se faz, que se pode fazer aqui no Parlamento, dando a oportunidade ao Sr. Ministro de ouvir as nossas preocupações, as nossas questões e também prestar todos os esclarecimentos que entenda que deve prestar. De facto, não será sempre através dos meios de comunicação social que nós vemos as questões que queremos ver respondidas, porque já aconteceu na última audição, se bem se recordam, mas daí continuo, apesar das entrevistas que o Sr. Ministro está a dar desde ontem, achamos que efetivamente este tema é um tema que merece que o Sr. Ministro dedique algum tempo aqui à Comissão dos Negócios Estrangeiros e, estando ele seguro, com certamente que está da posição e da atuação diplomática, neste caso em concreto, esclarecerá sem qualquer problema e assim estaremos perante mais um exercício de transparência institucional.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este pedido do Partido Socialista para a vinda do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para falar, e é isso que diz o pedido, sobre as movimentações das forças militares norte-americanas na base das LAS, que é para isto que querem ouvir o Sr. Ministro, a Sra. Deputada, logo na introdução, permita-me, com todo o respeito que lhe tenho, usou argumentos que não devem ser utilizados quando se está a falar em matéria tão delicada como esta. Diz a senhora deputada que perante as imagens que anda a ver, perante as notícias que anda a ler, acha que o senhor ministro deve vir ao Parlamento. Não lhe fica bem, senhora deputada, e não fica bem ao Partido Socialista tentar partidarizar o Partido Socialista, que já teve muitos anos no governo, tem responsabilidades, até mesmo nesta matéria, curiosamente, um dos acordos que foram feitos, a revisão dos acordos sob a base das LAS, foi feita num governo socialista. Um Partido Socialista, que perante notícias, que perante imagens, chama um ministro à comissão para falar de um tema desta delicadeza, quero lhe dizer que é lamentável. Agora, o Partido Social Democrata, naturalmente, tem ouvido com muita atenção as declarações do ministro, que a senhora deputada fez questão em não as sublinhar, seja em canais públicos de televisão, em canais privados, seja em comunicados que o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem feito questão, a disponibilidade do seu ministro, caso algum membro do Partido Socialista quisesse falar com o seu ministro e o próprio governo português, e a senhora deputada, penso que sabe, o seu primeiro-ministro, o Sr. Ministro Costa Sanchez teve contactos com o Partido Socialista sobre esta, o Sr. Primeiro-Ministro, exatamente, sobre esta matéria. Portanto, é lamentável, Sra. Deputada, que, por exemplo, não tenha recordado esse cuidado que o Sr. Primeiro-Ministro teve. A Sra. Deputada ficou impressionada com aquilo que viu na televisão. Não faço ideia em que canal, que este há tantos. Com as notícias que leu, também não faço ideia quais são essas notícias, que também não nos deu a conhecer. Mas ficou muito suscetível com aquilo que viu, penso eu, em sua casa, mas não fez questão de sublinhar os princípios de enorme responsabilidade institucional que o seu primeiro-ministro teve em esclarecer o líder do seu partido sobre esta matéria. E como a senhora deputada deve compreender, existem questões como esta, de enorme delicadeza, de enorme sensibilidade, que deviam merecer uma atenção e um argumentário muito mais exigente pela sua parte para chamar o seu ministro de Negócios Estrangeiros. Ainda mais, e eu não vou estar aqui a me repetir ao Sr. Ministro, e que ele terá todo o gosto, como deve imaginar, em vir aqui esclarecer as dúvidas que a Sra. Deputada ficou após ver imagens e ler notícias. Mas o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros terá todo o gosto de vir aqui, e nós concordamos que ele venha, não precisamente só para falar sobre esta questão das bases das LAS, que quase, não diria gratuitamente, mas não deve andar muito longe. O Partido Socialista quer que o Sr. Ministro venha cá falar só sobre a questão das bases das LAS. Curiosamente, se há um tema que ficou belíssimamente bem esclarecido pelo Sr. Ministro, foi precisamente a utilização dos aviões norte-americanos da base das LAS. E o Sr. Ministro foi muito preciso quando falou numa autorização condicionada a partir do sábado passado para a utilização dos aviões norte-americanos a passarem na base das LAS. Ou seja, até sexta a realidade era uma. Após o início da guerra, a realidade passou a ser exatamente outra. Ou seja, há uma questão que a senhora deputada devia ter sempre presente. O governo português respeita a soberania nacional e dá só respeito. Na base das LAS há uma coisa que não acontece. Só se faz aquilo que está acordado que se possa fazer. Forças norte-americanas ou qualquer outras forças do mundo, aquilo não é só aterrar e levantar. O governo português tem a soberania e a responsabilidade soberana de gerir a base das LAS àquilo que os acordos confinem. Havia acordos que estavam a ser respeitados até sexta-feira e houve a partir de sexta-feira outros cuidados, exigências, e pode-se mesmo dizer, exigências do governo português em relação aos aviões norte-americanos que passam pela base das LAS. É chamada autorização condicionada, que é tão simples quanto isto. Houve critérios que o Sr. Ministro, a representar naturalmente o Governo português, impôs ou apresentou, pode-se utilizar a expressão que se quiser, para que os aviões possam utilizar a base das Lajes. Há uma que é muito importante, que deve ser valorizada, porque é uma posição do governo português, que era nenhum avião que vá participar num ataque direto no Médio Oriente pode partir da base das Lajes. Esta foi uma decisão, que podia não ser, mas foi uma decisão muito clara do governo português. Que foi uma posição muito prudente, muito clara, quiçá muito corajosa, que nós apresentámos ao nosso aliado, e é bom que não se esqueça, penso eu que o Partido Socialista ainda acompanha estes princípios, o nosso aliado, que é os Estados Unidos da América. Portanto, isto para lhe dizer, Sra. Deputada, que há aí uma certa facilidade argumentária que não estava à espera da parte do Partido Socialista, um partido com enorme responsabilidade, seja quando está na oposição, seja quando está no governo, em quase partidarizar uma questão que é uma questão de Estado. E o Partido Socialista, às vezes, também tem a responsabilidade de gerir esse próprio Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Pinto, chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece que o partido chega de não obstaculizar a vinda do Sr. Ministro dos Estados dos Estrangeiros em função deste requerimento, mas deve dizer que há momentos na história mundial e na vida das alianças que se definem exatamente por este tipo de ações, e nós temos que saber estar ou de um lado ou do outro, e para nós não se passa absolutamente nada de incorreto com a base das Lajes, e nessa perspectiva não obstacularizaremos, mas não vemos um sentido muito grande na vinda do Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da IEL, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Independentemente das explicações públicas que já foram dadas pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer ontem numa entrevista televisiva, quer hoje também numa rádio, e onde explicou o enquadramento quer do regime geral, quer do acordo bilateral e os timings em que cada um, em que o tema foi sendo gerido perante este quadro normativo, independentemente também dos contactos estabelecidos previamente, que o Sr. Ministro também referiu que existiram com vários partidos, é um requerimento que não deixa de fazer todo o sentido que exista. E a única dúvida que eu tenho é se o requerimento que vamos estar a votar é para uma audição à porta fechada ou à porta aberta, porque faz toda a diferença, porque obviamente que as explicações que o Sr. Ministro já fez publicamente, são aquelas que ele pode fazer publicamente, e portanto, certamente, se fosse uma audiência à porta aberta, seria redundante, imagino eu, e portanto, sendo à porta fechada, não será então redundante, e sim será bastante produtiva para todas as partes, estando até o próprio Sr. Ministro disponível para vir. Para nós é muito, muito objetivo que o triângulo da política externa portuguesa que é consensual há décadas, deve ser preservado, e a Iniciativa Liberal continuará a preservar esse triângulo e as prioridades subjacentes, nomeadamente na prioridade no ângulo atlântico, a nível multilateral com a NATO, seja ao nível bilateral, sejam os Estados Unidos ou o Canadá, isto sempre independentemente de quem sejam os governos democráticos que estão de turno. Nunca será da nossa parte que irão existir ataques diretos ou dissimulados a estas prioridades ou à participação em organizações multilaterais, e para nós também é muito importante a defesa do direito internacional, da Carta dos Direitos Humanos, sobretudo com Estados e governos que cumprem o direito internacional e que respeitam a Carta dos Direitos Humanos. Portanto, isso para nós é muito objetivo, e é também dentro deste quadro que temos estado a acompanhar este tema, e portanto votaremos a favor deste requerimento perante aquilo que eu expliquei. Deixo só aqui já uma nota adicional, aqui já mais de logística da Comissão. De cabeça direi que estão duas audições à porta fechada já aprovadas para o Sr. Ministro cá vir, uma sobre Moçambique, outra sobre Guiné-Bissau. da nossa parte disponibilidade para que isso possa tudo ser enquadrado num mesmo dia, mesmo sendo uma maratona e sem cortes de tempo nas grelhas, porque cada tema tem a sua relevância, precisa do seu tempo, mas para agilizar, se for no mesmo dia estas três audições à porta fechada, da nossa parte tem essa disponibilidade, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum pedido de palavra? Não é o caso, dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Louro para encerrar o debate.
Obrigada, Sr. Presidente. Só dizer que depois de ter ouvido muito atentamente o deputado Paulo Neves, realmente o tema deixa-vos muito nervosos, porque só estando muito nervoso é que o senhor deputado se dirigiu, acho eu, a esta bancada dessa forma como fez. Primeiro porque não formulámos qualquer avaliação, nem fizemos qualquer conclusão sobre a matéria. Não colocámos em causa o acordo bilateral, não colocámos em causa o decreto de lei, aliás, até porque, como sabe bem, provém de um governo do Partido Socialista, mas poderia ser alterado se assim fosse o caso e se o próprio governo o entendesse. De qualquer forma, nós tentámos até, com algum cuidado, não formular qualquer conclusão sobre aquilo que foi a ação e a decisão do governo. E, portanto, o que é lamentável é que já nas últimas horas, até nos últimos dias, achamos que esta possibilidade de apresentar um requerimento e defender que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros deve vir ao governo acaba por condicionar uma série de situações e achamos nós, em último, a própria a possibilidade que nós temos de o fazer, até porque o Sr. Ministro também, em determinada altura, há uns anos atrás, se ele bem se recorda, e com certeza se recorda, até se dirigia ao Partido Socialista quase como um provocador de asfixia democrática. Portanto, nós temos aqui mais um exemplo do que é a democracia. E, portanto, os argumentos são factuais, não me parece que devam ser ridicularizados, nem se deve remeter para a questão da partidarite, porque isto é de facto, para nós, uma escapatória ao tema, porque de facto não é um governo, sempre que nós estivemos no governo e o Partido Social Democrata fez as suas questões, nós não podemos estar sempre a responder acusando de estar a tomar este tema como partidário, não me parece correto, até porque nós todos estamos aqui naturalmente a representar partidos, mas nem estamos aqui a colocar em causa todas as decisões do governo, aliás, e como eu disse ainda há bem pouco tempo, ainda durante a minha intervenção, aliás, a posição e a atuação diplomática podem ter sido as mais corretas e com certeza que o Governo está seguro sobre elas, mas penso que todos nós aqui, sejamos do Partido Socialista ou de outro partido, temos o direito também de questionar e de falar diretamente com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, apesar dessas questões, também ouvindo todos os outros senhores deputados, que têm também entendimentos relativamente ao assunto, provavelmente diferentes do nosso, não sei, também não os abordámos, não os aprofundámos aqui, que não era o tema, é de facto apresentar o requerimento, mas ficamos muito satisfeitos de vermos o requerimento aprovado e, mais uma vez, termos a oportunidade de termos aqui o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está encerrado este debate. Vamos proceder à votação, então, do requerimento do Partido Socialista, que solicita a audição do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros para prestar esclarecimentos sobre as movimentações de forças militares norte-americanas na base das Lajes. Votos contra, abstenções, portanto, votos a favor. Este requerimento é aprovado com a abstenção... Este requerimento é aprovado com a abstenção do PSD e do Chega e os votos favoráveis das restantes bancadas. Vamos passar ao ponto 12. Apresentação, discussão e votação do requerimento apresentado pela deputada única do PAN, Inês Sousa Real, apresentado a 19 de setembro de 25, para as audições sobre a evacuação humana de crianças de Gaza com necessidades de cuidados médicos especializados e outras evacuações humanitárias, relativamente às seguintes entidades. Ministro dos Negócios Estrangeiros, representação da Comissão Europeia em Portugal, representante do Grupo de Apoio a Refugiados Palestinianos, representante do Movimento Parents for Peace Portugal, do Dr. Rui Manarte, psicólogo e trabalhador da Organização dos Médicos Sem Fronteiras, do Sr. Steve Sozibi, da Hill Palestine, do representante da Unicef Portugal e do representante da Amnistia de Portugal, da Internacional de Portugal. Senhora Deputada Inês Sousa Real tem a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os restantes membros da Comissão. Desde já, o PAN já tinha trazido, inclusivamente, esta matéria a esta mesma Comissão, porque não podemos esquecer-nos que este contexto geopolítico internacional que estamos a viver tem um impacto muito significativo, em particular nos mais vulneráveis, como é o caso das crianças de Gaza, e a necessidade de cuidados médicos especializados. Eu recordo que a Organização Mundial de Saúde já tinha, ao abrigo do Mecanismo de Proteção Civil Europeia, solicitado formalmente apoio aos Estados-membros para a evacuação de pessoas em situação clínica crítica na faixa de Gaza. Até hoje, 14 países europeus já se disponibilizaram e já acolheram cerca de 300 pacientes e respectivos acompanhantes. É, portanto, um quadro normativo europeu que já está em vigor, legitimado pela própria Organização Mundial da Saúde, operacionalizado através de uma estrutura de coordenação ECO e à qual Portugal pode e deve responder. Foi, entretanto, aprovada a iniciativa do PAN, que recomendava ao Estado português também que aderisse a este processo. No entanto, até hoje não temos conhecimento que tenha existido qualquer tipo de esforço no sentido de garantir que existe esta solidariedade do ponto de vista internacional num contexto em que a saúde e a própria vida das crianças estão em risco imediato. O requerimento agora em discussão, e conforme também referiu o Sr. Presidente, propõe a audição das entidades que estão diretamente envolvidas ou com competência reconhecida nesta matéria, não só desde o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, à representação da Comissão Europeia em Portugal, as organizações da sociedade civil que se mobilizaram com propostas concretas, como é o caso dos Médicos Sem Fronteiras, a UNICEF, a Amnistia Internacional e a Heal Palestine. Esta última entidade em particular tem tido experiência concreta no terreno de evacuação e transporte de crianças em contexto de guerra, a razão pela qual nos parece que a sua intervenção é tecnicamente importante, até para compreendermos a logística e a realidade destas operações médicas altamente especializadas, bem sabendo até que os contributos que possam vir a dar no contexto da evacuação das crianças na Palestina poderá, infelizmente, ter que ser necessário para outras crianças, tendo em conta que o Médio Oriente está agora até fruto da discussão do ponto anterior, como bem sabemos, a ser fustigado com mais um ataque e mais uma guerra. Portanto, o que aqui tratamos, recordo, é estritamente humanitário por um lado, são urgências do ponto de vista médico que respondem a necessidades objetivas e emergentes, porque falamos de crianças com doenças graves, sem acesso a hospitais ou até mesmo a medicamentos e em territórios onde as infraestruturas, infelizmente, foram destruídas. E por isso esperamos que as mais forças políticas nos acompanhem.
Obrigado, Sr. Deputado. A pedir-se a palavra, o deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dois breves comentários à intervenção da Sra. Deputada Inês Sousa Real sobre esta sugestão. Como é evidente, estamos a falar de duas coisas. Uma, a questão da Palestina, que é uma questão que nós acompanhamos sempre com imensa proximidade, e a Sra. Deputada conhece muito bem a posição do PSD, a posição do Governo Português em questão, no que se refere à Palestina. Outra, mais pormenorizada, que tem a ver com estes cuidados médicos a disponibilizar a crianças palestinianas. A posição que o Governo Português tem assumido, Sra. Deputada, é muito clara, é de proteção civis. Sempre fomos, nas nossas declarações, nas posições do Governo Português, as posições do Partido Social Democrata, sempre a defender a proteção da população civil dos territórios. O acesso humanitário, sempre fomos totalmente a favor do acesso humanitário a estas populações. A solução dos dois Estados, aliás, não só somos a favor dos dois Estados, como reconhecemos os dois. Portanto, a atuação no quadro europeu, isso o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Governo Português tem sido muito, muito forte nessa questão da resposta a este problema da Palestina com Israel, deve ser uma resposta europeia, da União Europeia, e temos contribuído para essas respostas. Portanto, também não fazemos só porque Bruxelas diz para se fazer, nós também contribuímos para essas decisões. Portanto, estamos muito à vontade, Sra. Deputada, quanto a esta questão. Agora, a Sra. Deputada apresenta aqui 8 individualidades e instituições para serem ouvidas. Como sabe, a Sra. Deputada pode surgir essas 8, mas nós também podemos surgir outras 8. Os outros partidos ainda podem, cada um, sugerir outras 8. Não me leva mal que lhe diga, Sra. Deputada, e sabe que tenho imensa consideração pessoal por si e simpatia pessoal, mas isto não pode ser ir à lista, às páginas amarelas e tocar ver tudo aqui. Portanto, o Parlamento não é um centro de conferências. O Parlamento não é um fórum para se chamar um fórum técnico para se chamar tudo o que mexe sobre mais consideração que tenha, não só para estas instituições, acima de tudo pelo tema, naturalmente, mas, Sr. Deputado, acho que é descabido, muito sinceramente, acho que não faz sentido nenhum uma Comissão de Negócios Estrangeiros receber estas 8 entidades e personalidades. Curiosamente, quando o tema já foi aqui falado mais que uma vez, e trazido até pelo seu partido, já falámos sobre o tema, estamos sensibilizados com o tema, não se justifica, e penso, Presidente, que era um mau princípio, começar a chamar, só agora já vêm em 8, fora as que o PSD podia dar, as que o Chega também podia dar, que a gente também tem nomes de instituições, o Partido Socialista também. Sra. Deputada, penso que era demasiado, se permite a minha opinião, mas naturalmente também estamos e acompanhamos sempre com muita proximidade esta questão, mas não concordamos nada com esta sua sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que também o Chega, enfim, considera que isto não tem sentido, quer dizer, ficamos muito contentes de saber que o PAN conhece profundamente uma série de instituições e ONGs que consegue listar, muitas delas de esquerda, outras, enfim, vale o que vale, que consegue listar e trazer cá, e ficamos todos muito contentes com isso, mas ficamos muito contentes pelo PAN, não pela situação em si. Não vamos, de modo nenhum, transformar este Parlamento, esta Assembleia, como disse muito bem o Sr. Deputado Paulo Neves, num centro de conferências. Não faz sentido. Talvez a Fundação Gulbenkian entre, tenha muito gosto em ouvir estes senhores todos com o PAN. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Louro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também dizer que esta, pronto, é uma área que também nos é cara, também acompanhamos, mas de facto temos que concordar com o Sr. Deputado Paulo Neves, na medida em que, não sei se foi às páginas amarelas ou não, achei graça à expressão, porque já não ouvi há algum tempo, mas sim, temos aqui uma série de audições, no entanto, não é por esse motivo que não deixaremos de validar.
Muito obrigado. Mais algum pedido de palavra? Não é o caso. Dou a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real para encerrar o debate.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que acho particularmente estranho que, tendo em conta que estamos a falar de uma ajuda humanitária a crianças e o contexto até que se está a agravar em relação a outros países, e reitero aquilo que comecei por dizer na apresentação, aquilo que possa estar a ser o trabalho destas entidades no terreno em relação à faixa de Gaza pode também vir a ser necessário em relação a outros países. E nesse sentido parece-me que seria enriquecedor para a Assembleia da República ouvirmos entidades que estão no terreno e que eu saiba não são entidades de esquerda, são entidades do ponto de vista internacional credibilizáveis, credíveis, mas também se concordam com o princípio, e em particular aqui dirigindo-me ao PSD, o PAN já noutros momentos não teve nada a opor que se transformasse em pedido de contributos escritos, sem prejuízo de, por exemplo, no caso do Ministro dos Negócios Estrangeiros, poder ser um ponto aditado a uma audição em que esteja agendada para o Sr. Ministro regimental, portanto, aditar-se depois um ponto subsequente, como também fazemos noutras comissões, para que especificamente se possa perguntar sobre a execução do projeto de resolução e a evacuação de crianças em contexto de guerra. E, portanto, da nossa parte, não temos nada a opor, caso concordem em pedir o contributo escrito às demais entidades e no caso do Sr. Ministro, poder-se transformar este pedido de audição conjunto com outros pontos que venham a ser debatidos numa próxima audição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação deste requerimento do PAN. Peço desculpa. Ah, e vai reformular o pedido? Não peço desculpa, não prestei atenção.
Reformulei, Sr. Presidente. Portanto, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros seria no sentido de ser presencial e aditado a outros pontos da ordem do dia que pudesse ser numa audição do Sr. Ministro. No caso das restantes entidades, pedir o contributo por escrito.
Bom, realmente é uma alteração substancial. Alguém quer fazer algum comentário sobre esta alteração? Faça o Sr. Deputado Paulo Neves.
Portanto, Sr. Presidente, vou-me pronunciar sobre este novo pedido. Exatamente. Não acompanhamos, Sra. Deputada, até por uma simples razão. Naturalmente, a Sra. Deputada tem toda a legitimidade de fazer esta pergunta ao Sr. Ministro, mas é uma questão de gestão do seu tempo. Nós estamos esclarecidos, o Partido Social Democrata, portanto achamos que é dispensável haver um ponto na próxima audição ao Sr. Ministro só dedicado a esta matéria. O que não invalida, naturalmente, que a senhora deputada depois vai gerir o seu tempo à sua maneira e, naturalmente, se considera que este é um tema muito importante, utilizará este tema no seu tempo. Quanto a ser a Comissão a pedir a estas entidades para se pronunciarem por escrito e não por virem cá, senhora deputada, o Partido Social Democrata não está a dizer para elas não virem cá porque nós não temos paciência para ouvi-las. Não. É porque nós dispensamos, seja escrito, seja presencial. Portanto, se agora também lhe posso dizer, se a senhora deputada quiser até o seu partido tomar a iniciativa de solicitar informação a estas entidades e depois nos fazer o favor de nos entregar essa informação, teremos todo o gosto em as receber e em as ler. Agora, ser uma iniciativa da própria Comissão pedir a estas instituições, não concordamos.
Muito bem, senhor deputado. Mais algum pedido de palavra? Vamos proceder à votação do texto do requerimento com esta alteração. Atenção. Votos contra. Vota contra o PSD e o Chega. Votos de abstenção. Votos a favor. Votam, portanto, as restantes bancadas. Portanto, o requerimento foi reprovado. Falta o ponto 14, apreciação e votação da ata número 33 de 24 de março. Pedidos de palavra? Não é o caso. Vamos proceder à votação. Votos contra, abstenções, aprovada por unanimidade. Está outros assuntos? Não há outros assuntos, não há pedidos de palavra. Está encerrada a reunião. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Foi longa.